E agora eu recebo aqui com satisfação no estúdio da CBN o doutor Diego Henrique de Oliveira, endocrinologista e também coordenador do curso de medicina, porque hoje nós vamos falar de um assunto que muitas vezes é um pouco negligenciado pela maioria das pessoas, que é a questão da hidratação, mas também a hidratação especificamente agora neste período do inverno, que é comumente um pouco mais seco, e a hidratação se faz ainda mais importante. Doutor Diego, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade novamente aqui de conversar com vocês sobre um tema muito importante que é a hidratação.
A hidratação parece uma coisa tão simples, tão do nosso cotidiano, né? Beber água parece algo tão realmente até trivial, mas ele tem uma importância muito grande para o nosso organismo, para a nossa saúde e funcionamento vital do nosso corpo. Qual é essa principal importância da hidratação antes de falarmos especificamente da hidratação no período seco?
É muito importante falar da composição corporal, né? O ser humano ele é composto por água, né? Se pegar os masculinos de 50 até 75% é composto por água, as mulheres um pouco menos, que tem mais uma percentagem de gordura, né? De 45 até 65%. Então é importante a gente sempre manter o grau de hidratação que ele serve para as funções biológicas. Por exemplo, eliminação de resíduos, né? Quando a gente vai urinar, a termogênese. Então no inverno é muito comum, né? Ainda mais esse inverno rigoroso que a gente teve agora. Então a gente tem que aumentar a temperatura e isso consome muita água. Então é muito comum no verão as pessoas se hidratarem, né? Lembram, tem as campanhas, ó, se está tendo muito sol, tem que se hidratar. E a pessoa tem uma alimentação até mais balanceada do ponto de vista do tipo de alimento que vai ingerir, por exemplo. Ingere muitos legumes, no caso frutas, que já contém muita água. Então no próprio alimento já vem essa esfera de composição de maior concentração de água. E no inverno é diferente, né? As pessoas comem menos esse tipo de produtos, né, alimentícios, vão comer mais carboidratos, por vezes tomam até bebidas mais diuréticas, como café, chimarrão, para se aquecer, os chás. Então, às vezes, até a bebida, ao invés de estar hidratando, a depender da quantidade ali, pode estar até desidratando a pessoa. Então, é isso que a gente deve cuidar no inverno, manter a quantidade de água desejável de ingesta.
Interessante, doutor, o senhor mencionar essa relação das bebidas, dos líquidos, com a falsa sensação da hidratação. Nós temos uma tendência a acreditar que todo líquido cumpre o papel de hidratação, quando na verdade não é bem assim. Dependendo da composição daquele líquido, como o doutor mencionou, às vezes ele não está hidratando e na verdade está até desidratando. Vamos trazer um pouco mais essa diferenciação e por que a maioria das pessoas, a partir do senso comum, tem a ideia de que qualquer líquido faz a hidratação?
Acaba vindo que eu tenho que tomar algo para me hidratar, urinar bem, né? Porque é uma composição a gente pensar, eu estou urinando bem, então minha hidratação está boa. Mas tem que lembrar que algumas bebidas têm esse componente diurético que eu comentei. A forma de hidratação adequada é a água, né? A gente tem que ter em torno de 35 ml por quilo, né? A gente poder ingerir no dia, que dá em torno de 2 a 3 litros. E o fator primordial a gente analisar, eu sempre falo isso para os meus pacientes, principalmente nos momentos mais quentes ou quando faz atividade física, isso também é um fator importante, né? Porque vai desidratar mais, é você olhar a cor da tua urina. Se a cor da tua urina ela está escura, é porque você está concentrando muito, está faltando água. Mas tem um viés. Que tipo de bebida eu estou tomando? Nesse caso eu citei o café, né, o chimarrão, o mate, que acabam sendo bebidas diuréticas que vem falsamente essa impressão que a hidratação está sendo boa. E a pessoa percebe justamente, né, na questão da saliva, vai ficando mais boca seca, e aí percebe e ela vai atrás da água. Então isso aí é um alarme para a pessoa ir buscar a água, né? Mas já o processo de desidratação já aconteceu antes, né? É algo que está sendo já de uma forma mais avançada do ponto de vista fisiológico a gente perceber que está faltando a água.
É verdade que nós temos uma quantidade ideal de água a ser consumida no dia, ou isso depende, depende das funções, depende do contexto, ou depende até mesmo do organismo da pessoa?
Isso depende do que ela faça de atividade física, como eu disse, aumenta esse metabolismo, necessidade diária de água, mas a gente pode partir de um princípio aí de 35 ml por quilo de peso, né? E isso 2 a 3 litros, e conforme você faça mais atividade física, é necessário que se hidrate mais. Até é importante, a pessoa que faz atividade física, nós estamos no cenário propício para isso, para poder conversar, que tem muitas pessoas que vão em academia, né, fazem atividade física. Lembrar que quando você faz o exercício, pode causar lesão muscular. E lá libera uma proteína chamada mioglobina, que quando em íntimo contato com os túbulos dos rins, causa lesão tubular e a pessoa pode apresentar disfunção renal, principalmente quando você não está preparado para aquele exercício, começa a academia, tem até aquela dor muscular mais importante no início, porque não está preparado fisicamente, e é importante você aumentar o grau de hidratação, principalmente depois da atividade física, para rapidamente depurar essa proteína que veio da própria lesão muscular, aumentar o fluxo urinário. Então não se trata somente da hidratação, mas a gente prevenir lesão após uma atividade física, a gente fomentar a hidratação maior naquele período também.
Do ponto de vista biológico, qual é a função ou por que nós sentimos a sede? Porque assim, só tomamos água na maioria das vezes quando sentimos sede. Mas a sede, na verdade, ela está indicando que o corpo já está começando a ficar desidratado, é isso?
Seria a questão das mucosas, né? As mucosas são as primeiras a sentir a falta do líquido, né? Que elas têm a sua umidificação, então é onde a gente vai perceber já de imediato. Então, a sede é sim um fator, mas tem pessoas que têm já aquela particularidade de não ter uma salivação boa, né? Nas suas glândulas mesmo, esse acometimento, que aí não dá para a gente se basear nesse item. Mas, de uma forma geral, para a população em geral, que não tem esse problema, você sentir a boca mais seca demonstra que está faltando líquido.
Tanto é que quando sentimos sede, temos uma tendência a tomar um volume de água, uma quantidade de água maior do que se não estivéssemos com sede. Isso faz sentido também?
Ah, sim, com certeza, né? Aí a ideia é que você, para tudo, né, na vida, quando a gente sente fome, a pessoa vai lá e vai comer de uma forma às vezes exagerada, né? E a mesma coisa do líquido também, ela vai lá e toma líquido até de certa forma exagerado naquele momento. Mas a ideia é você ter uma hidratação contínua e não chegar nesse processo de estou com a minha boca seca, agora que vou tomar água. É a mesma coisa, eu estou com fome, agora vou comer errado. Então a ideia é você ter um tempo todo, por exemplo, que estamos aqui com um copo de água, né? Ter uma garrafinha de água em cima da mesa, para que você lembre, vai lá hidratando a tua mucosa, né? E aos poucos ofertando esse líquido que é necessário ao longo do dia.
Quando se fala na água, temos a partir até do costume das pessoas ou do hábito, a temperatura desse líquido. Algumas pessoas preferem a água na temperatura ambiente, outras preferem uma água um pouco mais gelada aqui, descartando a questão de verão ou não. Isso faz diferença no organismo, essa temperatura?
A temperatura em si, ela vai até mais por lesão, né? Então tem que cuidar com lesão de mucosa. A mucosa é muito sensível. Então, tanto temperatura muito alta quanto muito fria, né? Muito quente ou muito fria, isso pode causar lesão da mucosa em si. E é claro, a gente pode pensar, baseando até na tua pergunta, do ponto de vista da temperatura da água, em relação ao tempo. A gente prefere a bebida quente, que é para se esquentar. Então é uma forma térmica exógena que a gente está ingerindo para a gente poder também se aquecer. Da mesma coisa no inverno, no verão, quer dizer, quando você está lá uma temperatura muito quente, a pessoa quer tomar algo gelado para poder aquilo ajudar a refrescar. Seria mais esse intuito.
E chegamos também, doutor, ao ponto da nossa entrevista, que inclusive é o propósito dessa conversa, da relação da hidratação com a estação vigente. No verão, já naturalmente nos refrescamos mais, nos hidratamos mais. Só que no inverno, muito embora não tenhamos essa sensação de calor, e a gente acaba consumindo menos água, mas também se faz importante a hidratação, porque no inverno o tempo fica um pouquinho mais seco, às vezes a umidade relativa do ar fica mais baixa, inclusive quando isso acontece, até mesmo as próprias autoridades da meteorologia afirmam, olha, estamos aí com a umidade bem baixa, então é tempo de reforçar a hidratação. Por que no inverno nós bebemos menos água?
Eu acho que é a questão mais cultural mesmo, né? Todo mundo lembra daquele alimento mais calórico, aquela bebida mais quente, né? E acaba não ingerindo a água Até não ter aquele mecanismo grande de desidratação, tem essa questão da umidade, que às vezes está diminuída, mas a pessoa acaba, às vezes, indo para a bebida no momento em que ela está sentindo a mucosa mais seca. Sendo que no verão, às vezes, só a temperatura ambiente, já mesmo a pessoa não sentindo aquela boca seca, ela procura água como um fator mais para refrescar. Então é algo, né, até exógeno que eu comentei, de baixar a temperatura.
No começo da entrevista, nós estávamos falando sobre substituir a água por outros líquidos, e aí o doutor até nos orientou que alguns acabam até nos desidratando ao invés de hidratar. Mas ainda falando sobre substituição de líquidos, também associamos quando estamos desidratados, mas isso é um recorte mais específico, que quando estamos doentes e vamos a um hospital, por exemplo, tomarmos o chamado soro fisiológico. Uhum. E ele sempre associamos ao contexto da hidratação. O soro fisiológico, ele só deve ser consumido, não sei se essa é a melhor palavra a se usar, mas ele só deve ser usado nessas situações ou no cotidiano, no dia a dia, ele pode aparecer de alguma maneira?
Esse soro fisiológico, ele é uma ferramenta para a gente poder hidratar de uma forma endovenosa o paciente, né? É claro que a gente faz aquelas sais de reidratação oral, que é uma forma de você, uma pessoa que está desidratada, num grau menor, de você ofertar aquele composto, ele tem um pouco mais de sal também, para que mantenha a água dentro do intravascular. Seria para a pessoa não colapsar do ponto de vista vascular e ter uma hipotensão a ponto de parar no hospital. Então, isso que a gente remete lá, né? Ah, tive uma diarreia, tive uma gastroenterite. De uma primeira medida, ser os sais de reidratação oral, com esse intuito de reidratar e também manter uma quantidade de sal dentro do intravascular que vai manter, né, porque a gente fala pressão coloidosmótica, né, de manter mais saturado ali, a ponto de manter mais líquido dentro do vaso sanguíneo. Mas o soro fisiológico em si, ele é para fazer endovenoso. E a gente faz na condição clínica que o paciente deteriorou, ou naquele paciente que é mais lábil. Imagina um paciente que tem insuficiência renal, ele teve uma gastroenterite, ou ele não está conseguindo se alimentar, que teve uma IVAS ali, fez uma pneumonia. A gente faz a hidratação para tentar substituir aquele momento que ele não consegue fazer por via oral ou não está sendo absorvido.
Qual a relação, doutor, agora de forma mais detalhada, da hidratação com a alimentação?
Seria de alimentos que contenham mais líquido? Uhum. Então isso é importante a gente lembrar de ingerir alimentos que são do verão, né? As frutas, não mudar o hábito alimentar, principalmente nos cafés, né? Café da manhã, café da tarde, é muito comum ir muito para o carboidrato, esquecer, no caso das frutas. Lembrar que as frutas, elas contêm muito líquido. E é um alimento muito mais saudável do que a gente ficar consumindo só um monte de carboidrato, que é o principal do inverno. E isso tem a ver com calorias, né? A pessoa faz isso também de forma cultural, que são aqueles alimentos que são mais carregados assim, de energia para a gente poder se aquecer, mas isso extrapola e a pessoa tende até a ganhar peso mais no inverno. Até se a pessoa fizer uma alimentação de verão no inverno, a tendência é que ela possa até perder peso, porque a termogênese aumenta, né? O nosso gasto metabólico aumenta. Então é importante a gente lembrar dos alimentos que sejam mais saudáveis, e dentre esses as frutas, os legumes, as próprias verduras. Lembrar que é muito comum no inverno a constipação. A constipação nada mais é do que o tipo de alimento que eu mudei, eu tenho menos fibra, eu tenho menos água, e aí o que a gente vai fazer é o bolo fecal, ele vai ficar, entre aspas, desidratado, né? E aí o peristaltismo diminui, e com isso a pessoa tem aquele problema de constipação no inverno, tá? Então a importância da água, manter as fibras, que isso eu vou ter uma alimentação e um grau de hidratação muito maior.
Como que é também a questão da hidratação? Aqui falamos bastante de um organismo, de um corpo em condições normais. Mas e diante de pessoas, indivíduos que tenha algum problema de saúde, alguma complicação, ou precise de algum acompanhamento, alguma medicação mais controlada, esse organismo que tem algum problema de saúde, ele se diferencia no que diz respeito à hidratação? Existem algumas condições, algum contexto, algum condicionamento que exija uma atenção maior?
Sim, existe, por exemplo, pacientes cardiopatas, né? Por vezes eles não podem consumir uma quantidade em excesso de água e também de sal, porque isso vai reter mais líquido dentro do intravascular e pode descompensar a insuficiência cardíaca dele, às vezes fazendo até congestão pulmonar, que é acúmulo de líquido nos pulmões, né? Então isso é particular de uma doença específica à insuficiência cardíaca. De uma forma geral, a hidratação ela é livre e é estimulada. É uma particularidade, um paciente ou outro, que eu não vou poder fazer isso aí. Numa doença renal crônica avançada, né? Que quando ele extrapola uma quantidade, tá lá pré-dialítico, né? Extrapola uma quantidade de líquido, ele pode descompensar. O próprio paciente dialítico, que às vezes extrapola numa condição de sal e de água, e aí ele pode fazer, do ponto de vista ali, uma congestão. Então tá muito agregado, né? O coração com o rim. Em determinadas patologias que você excede a água, mas eu estou dizendo doença avançada, tá? Não é aquele paciente que tem uma doença leve, que a maior parte dos pacientes, que esse sim é orientado você hidratar para prevenir a lesão do órgão. A situação de uma doença avançada pode requerer mesmo você limitar uma quantidade de água no dia.
Isso. Bom, sendo assim, doutor Diego, chegamos ao final da nossa entrevista, 10 horas e 30 minutos. Agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, trazendo orientações importantes em relação à hidratação, sobretudo neste período de inverno. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade novamente de estar aqui falando. Em breve começaremos o curso de medicina, né, com os alunos, e aqui a gente está falando justamente da promoção e prevenção de saúde, que é um aspecto importante para a comunidade ter conhecimento.